E esse dilema, filósofos clínicos que trabalham como, que, por exemplo, o Rodrigo, ele é médico e é filósofo clínico. O Alfredo também faz filosofia, né? Ele estuda filosofia conosco e filosofia clínica. E é médico. A Denise é outra, tem vários colegas. Na medicina é claro que se procura. Você vai com o osso quebrado a um médico, ele vai consertar teu osso. Você vai com uma depressão no médico, ele vai tratar tua depressão. Ele é treinado para isso. Um psicólogo é treinado para isso. Já um filósofo clínico, primeiro que às vezes a depressão é aquilo que se chamaria, entre aspas, a cura da pessoa. Às vezes a depressão é o remédio. Ela não é a doença. A doença é o que se opõe a ela. O sujeito casou lá com uma menina que não tem nada a ver com ele. Trabalha numa questão que não tem nada a ver com ele. Odeia no que ele trabalha. Leva uma vida de fachada. Um dia cai numa depressão profunda, que é o remédio para ele se livrar de toda essa tralha. Que de outra forma não dá. Tentou filosofia clínica, religião, tentou tudo. Não conseguiu se livrar. Mas a depressão veio e está salvando o cara desse abismo. Se eu vou lá e medico essa depressão, eu estou sendo a doença. A depressão veio para salvar o sujeito. Nesse caso, não deveria me aliar à depressão, se o sentido é ajudar a pessoa? Mas se eu sou médico, se eu sou psicólogo, se eu sou psicanalista, como posso ir lá numa coisa dessas? Um dilema, não é? E mais, tem um conselho de ética atrás, tem um hospital inteiro atrás, tem toda uma sociedade atrás. Acham que você vai dizer para a família do sujeito que está lá internado, porque chegou a um estado que já não tomava banho, ficava sobre uma cama, não se alimentava, foi parar no hospital, você vai dizer para a família dele que aquilo é que vai libertá-lo de todas as chagas dele, que aquilo na verdade não é a doença, e que nós devemos nos aliar àquilo, administrar aquela depressão de tal forma que ela prossiga com ele, porque é por ali que ele vai se libertar, e vai dizer às vezes ainda para a pessoa que é um dos motivos pelos quais ele está ali naquele estado. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos direto com a filosofia clínica, sobretudo os colegas das várias áreas que trabalham com filosofia clínica hoje encontram estes elementos. O alcoolismo. Algumas pessoas que eu atendi na vida disseram literalmente assim, ó, que foi graças ao alcoolismo que elas sobreviveram à pior crise que elas tiveram. Tão vivas porque se tornaram alcoólatras num período da vida. Que tudo mais que elas tinham falhou, tudo. Família falhou, o trabalho que elas tinham falhou, religiosidade, tudo. Mas o alcoolismo foi o anestésico existencial que a pessoa precisava naquela etapa para viver. O problema é que esse mesmo alcoolismo ceifou muitas vidas e famílias inteiras. E às vezes, na balança geral das coisas, esse alcoolismo às vezes ceifou uma família, tal, mas manteve a pessoa viva, manteve a família que se refez de outra forma. Esse é o nosso problema muito cotidiano na clínica filosófica, muito, é do nosso dia a dia lidar com isso. E é sempre dilemático. Explicar para uma família, olha, os colegas que são médicos, que estão acompanhando online, já devem ter passado tanto por isso. Aquela vovó de 80 anos deixou a vida inteira muito bem claro que ela nunca, de modo algum, queria viver ligada a aparelhos. Falou para os filhos, chamou lá os 5 meninos que ela tem, disse, venham cá, nunca deixem a mãe ligada a aparelhos. Eles sabiam, pela história de vida dela, por tudo que ela fez, pela pessoa que ela foi. Pois, lá, o médico reúne os filhos no hospital e diz, vamos ver o que vamos fazer. A única maneira dela viver é mantê-la presa aos aparelhos. E ela ainda lúcida recebe os filhos para conversar. E os filhos mentem. Dizem para ela, não, está tudo bem, não sei o que e tal. Tudo ao contrário da estrutura do pensamento dela, tudo ao contrário da história de vida dela. E isso que eu estou dizendo não é exceção. Não é exceção. Vão a hospitais, vão a lugares e vocês vão ver. médicos, terapeutas, nessas horas eles não têm força de deliberação. Eles não podem dizer, vou desligar, não dá. Eles têm uma família, eles têm a carreira deles, o trabalho, ganhar pão, eles têm mil coisas, a vida deles. Entende? E eles não podem simplesmente por um embate que é diário, que eles têm, muitos deles na vida e na clínica, fazer isso. Parte desse nó a gente desamarra em aulas como estas, conversando sobre isso. Isso gera outras coisas, outros temas e outras coisas em torno disso. Mas a resposta que há para esse tipo de coisas via filosofia clínica ainda é bem diferente, é muito diferente. E aqui, como é uma aula introdutória, nós estamos vendo várias coisas isoladas sobre o funcionamento da filosofia clínica a partir da historicidade. Eu quero dar pelo menos um alinhavar um pouco dessa questão. Olhem, se você procurar no dicionário o que é vida, você vai encontrar, vai ver a dificuldade que é desde a biologia para conceituar o que é vida até a área da filosofia, passando por teologia e tudo mais. E isso se torna tão mais problemático quando uma dessas áreas pega e assume a resposta para o que é vida. Vida, então, é um ser que apresenta respiração, não é? Um ser que apresenta metabolismo, etc., e tudo mais. Ou, na área da teologia, uma explicação pronta. A vida em filosofia clínica é derivativa dos elementos categoriais da historicidade da pessoa. Para algumas pessoas, o corpo, que nós chamamos de corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, quando ele padece e morre, para algumas pessoas é aí que começa a vida. Às vezes a pessoa amava a biblioteca que tinha e nunca poderia cuidar dessa biblioteca. A biblioteca era a verdadeira pele e carne dela, era tudo para ela. Era o corpo dela, a biblioteca, que por conta de uma goteira estava se desfazendo. A pessoa, ao morrer, sabe que a filha vai cuidar tão bem da biblioteca que a biblioteca vai ficar muito bem. Então doa, muitas vezes, isso que nós chamamos o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, para que a biblioteca, que é o verdadeiro corpo existencial da pessoa, viva. Nós estudamos isso em poesia, em arte e tal. Por que na concretude da vida isso se torna tão difícil e inoperante? Por que precisamos levar lá para o terreno da arte para poder vivenciar algo que na prática factual, concreta das nossas vidas, é assim para muitas pessoas? Nesse sentido, num hospital, quando estamos falando de viver ou morrer, estamos falando de viver ou morrer o quê? Se muitos já chegaram mortos lá dentro. Só falta o anúncio para o velório e tudo mais. É outra coisa que está em andamento. Não é mais vida. Bem, 21 horas e 30 minutos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, introdutória, cheia de problemas técnicos. Essa gravação será editada, eu vou colocar online para vocês poderem ver com calma, em casa ouvir, ok?